I'm turning today to Paul's letter to the Ephesians, chapter 6 and verse 17.
Eu me volto hoje à carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 17. Efésios, capítulo 6, versículo 17. Tomai também o capacete da salvação. E é este o nosso assunto desta manhã, o capacete da salvação. Nós estivemos considerando a armadura de Deus, tomando toda a armadura de Deus. Os lombos da verdade, ter cingidos os lombos da verdade, a couraça da justiça, os calçados e as que representam a preparação, a prontidão para a proclamação do Evangelho da Paz. E agora nós consideramos também o escudo da fé e nos achegamos agora ao capacete da salvação, o capacete romano, o capacete da salvação. Nós o ouvimos pregado no decorrer dos anos, às vezes, como sendo a parte da armadura que protege a cabeça, a mente, e as pessoas preparam sermões bastante legítimos a respeito da proteção dos olhos, o que você vê, os ouvidos, o que você ouve, e a boca, aquilo que você fala, e tudo isso é bom, e tudo isso pode ser extraído da proteção que traz o capacete, mas a parte principal aqui é o capacete da salvação. E o que se tem em mente aqui é a salvação final. Paulo está se dirigindo a cristãos, pessoas salvas, eles têm a salvação. Eles confiaram em Cristo, somente em Cristo, para o perdão dos pecados e para uma nova vida. Eles experimentaram a conversão a Cristo. Então eles têm a salvação. Mas há uma parte da armadura cristã que os protege, e é o capacete. Ele protege a esperança da salvação. E essa é a linguagem paralela que o apóstolo emprega em 1 Tessalonicenses. É o capacete da antecipação, da esperança da salvação. Sede sóbrios, cobertos da armadura do amor, e para um capacete, a salvação. Esperança é um termo grego que transmite a ideia de antecipação. Então, o capacete na armadura é a antecipação do céu e coisas eternas. E é um item de armadura, ele é protegido, ele é uma coisa que protege. Nada protege a mente como a antecipação do céu para um cristão. Nada nos coloca na perspectiva adequada como a antecipação pelo céu. Este é o ponto aqui. Tomai também o capacete da esperança ou da antecipação da salvação diante de nós no final da jornada da vida, a salvação final, isto é, quando você for feito perfeito. E então, tomai o capacete da salvação, é disso que se trata. Eu posso me voltar por um instante a 2 Coríntios, capítulo 4, e ler alguns versículos, versículos 16. Por isso, não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Então, se você quiser não desfalecer, independente do que for que você esteja passando, e ver, enxergar tudo como sendo meras momentânea tribulação, que o produza um peso eterno de glória, então o que você faz é você atenta nas coisas eternas. É isso que o apóstolo diz também em Efésios 6:17. Então, tomai o capacete da salvação. Ore para Deus para uma visão clara, um senso claro da bênção eterna todos os dias. Mantenha, guarde na sua mente, reflita a respeito. Porque é essa a sua força, a sua proteção. É tão vital para você. Então, tomai o capacete da salvação, isto é, o capacete da esperança, antecipação da salvação. O olho da fé olha constantemente para a frente, para o cristão. E se você ignora isso, bem, você é grandemente enfraquecido como resultado. Eu vou prosseguir com alguns subtítulos esta manhã. Em primeiro lugar, eu gostaria de considerar as inferências de Cristo sobre a eternidade. Eu volto para João, capítulo 3, vou fazer algo um pouco não usual. Vou considerar uma série de versículos rapidamente no Evangelho de João. E eu quero que faça um grande impacto nas nossas almas, o tema da vida eterna. Bem, comecemos com João 3:15, então. Eu me volto a este versículo, lendo do versículo 14. E como Moisés, palavras de Cristo, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem não conhece essas gloriosas palavras? Eu me volto para o começo. Então, isso está bem no começo do Evangelho de João, conhecido pelos discípulos desde o princípio, que Cristo veio para trazer a vida eterna, o grande tema do Evangelho. E eu me avanço, capítulo 3, versículo 36, só para te lembrar do número de vezes em que Cristo enfatiza este tema. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Essa é a maior obra de Deus. Não a criação, apesar de que essa seja muito espetacular e maravilhosa, mas algo ainda maior do que a criação do universo e a sustentação do universo também é a obra de Cristo, que Deus, o Filho, entrasse em carne humana para sofrer e morrer no lugar de pecadores, que ele tomasse o nosso ai eterno para si, que ele vivesse, conduzisse uma vida de tamanha perfeição sob toda sorte de ataque, para que ele assegurasse as bênçãos celestiais para todo o seu povo. Aquele que crê no Filho, veja o que está por trás dessas palavras. Essa é a maior coisa. Você crê na criação do mundo pela palavra de Deus? Em questão de dias, na sua palavra, isso é tremendo, mas há uma obra ainda maior. Você pode ver a ofensa em potencial a Deus, que a maior das obras de Deus, a obra de Cristo na redenção, não seja reconhecida, não seja apreciada, não seja aceita. Tudo depende disso, aquele que crê no Filho. Você quer ter uma obra de retidão, de justiça, de perfeição? Uma obra, uma vida cheia de bons atos, boas obras e coisas maravilhosas? Ser uma pessoa de quem nada senão benignidade emana? Sabe qual é a maior obra que você pode ter? É apreciar a obra de Deus em Cristo. Este é o ato mais nobre. E é por isso que nós vemos nas Escrituras, aquele que fez bem tem a vida eterna. Que bem nós fizemos? Bem nós fizemos isto. E até mesmo isto é um dom da por graça de Deus. Nós viemos a apreciar a obra de Deus na sua mais alta instância, que é a obra de Cristo na redenção. Nós vemos isso nesses versículos. Aquele que crê no Filho, a coisa mais grandiosa que você pode fazer, tem a vida eterna. E é pela graça que você o faz, mas este é a sua recompensa. Ah, mas eu não visitei os doentes. Ah, eu não dividi com os pobres. Não, mas você apreciou a Cristo. Isso é uma obra ainda maior. Você o amou pelo que ele fez. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida. Não importa o que mais você acha, você acredita ter feito. Este é o mais alto ato de obediência. Apreciar a Cristo e o seu amor redentor. Mas eu preciso acelerar, não posso expandir essas coisas. Consideramos João capítulo 4, versículo 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Toda a sua vida, se você é salvo, toda a sua vida te prepara para a eternidade. É isso que esse versículo significa. Se você é convertido a Deus, se você conhece a Ele, se você caminha com Ele, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, a nova vida, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Há uma obra acontecendo dentro de você, te preparando para a eternidade. Essa é a coisa mais importante da sua vida. Uma ilustração bem pobre seria pensar em um príncipe sendo preparado para o trono. E tudo que é planejado para ele na sua vida é para fortalecer, prepará-lo, treiná-lo, suponhamos, para um grande reino sobre o seu povo, que será tão bom, tão positivo. Tudo contribui para o seu reino no futuro. E é assim conosco. A fonte de água dentro de você que salta para a vida eterna se dá dentro de você agora. Cada experiência que o Senhor permite para você e te prepara faz parte do seu treinamento para o seu futuro eterno. Que obra grandiosa que acontece na vida do crente. Mas Deus tem a eternidade em mente. Nós nos comportamos como se Ele tivesse esta vida em mente. O que Deus fez para mim, o que Deus vai fazer por mim da próxima vez, como Ele vai me abençoar aqui e ali. Não, não, não. Levante os seus olhos. Tudo o que Ele está fazendo na sua vida tem em mente o futuro. e a eternidade e a glória celestial. Este é o propósito final. Ele está aqui neste 14º versículo do capítulo 4. E mais para frente, no capítulo 5º, versículo 21, as coisas que nós aprendemos a respeito da eternidade. Pois, assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. É o seu poder. E ele o demonstrou na ressurreição. O Filho foi ressurreto dos mortos. Ele tem o poder de dar a vida. Pois, assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. A vida eterna. E depois, versículo 24, na verdade, temos aqui um voto divino. Deus se compromete com este voto, na verdade, eu solenemente vos asseguro, isso é um voto de Deus, uma promessa, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação só por crer, mas passou transformado da morte para a vida. Que transferência! Isso porque você creu em Cristo. Esta maior das obras de Deus na redenção. Depois no versículo 39 do mesmo capítulo, eu espero que você não se canse, tem algo a ser aprendido a respeito de cada um desses versículos. Examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E eles estavam errados. Eles examinavam as escrituras buscando por evidência de que os judeus, a nação de Israel, por virtude da sua raça, tinham para eles a vida eterna. E não há sequer uma promessa que diga que uma raça ou um privilégio por nascimento que assegure a vida eterna. Não. As escrituras são elas que de mim testificam. O que você vai encontrar nas escrituras é Cristo e como ele viria, como ele asseguraria a vida eterna. Está tudo nele. Ele a assegura e nós a recebemos ao crer nele. E não quereis vir a mim para terdes vida. E este é um versículo de vida eterna também. Mais para frente, no capítulo 6, versículo 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Se enxerga este versículo? Trabalhai não pela comida que perece, isto é, sucesso neste mundo, riqueza, sensações de natureza terrena, tudo isso pelo que você tem que trabalhar. Mas veja o outro lado. Trabalhai pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Então o versículo começa com trabalhai pelas coisas que perecem, e as coisas que não perecem, que são, isto é, a vida eterna, você não trabalha por elas, elas não são dadas. O contraste, a diferença presente neste versículo, porque a este o Pai, Deus, o selou. Capítulo 6, versículo 35 também. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Tudo isso é encontrado nele, você deve crer nele. É como comer das suas provisões, consumi-las. À medida que, assim como você depende de comida, você depende do Cristo no Calvário para te salvar da culpa e do pecado. Depois no versículo 39 e 40. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Vê-lo na sua glória e ter absoluta segurança. Nós poderíamos considerar tantos versículos, mas o nosso tempo se avança. Versículo depois de versículo no Evangelho de João, isso trata da vida eterna. Eu me achego a Cristo, eu peço por perdão, eu confio no seu sangue, ele me dá uma nova vida, eu caminho com ele me guia, me abençoa. Ah, isso é... E na verdade é ainda mais alto do que isso. Trata da vida eterna. Isso trata de servi-lo, amá-lo, enxergar a ele para sempre. Pense nisso. Reflita nisso. Louve-o por isso. É disso que se trata. Essa é a maior das coisas. Então, eu me avanço para um segundo subtítulo por causa do tempo. Eu tinha tantos versículos que eu queria mostrar, mas isso trata do escopo do capacete da esperança da salvação. E, rapidamente, se você reflete no céu, no eterno por vir, nos planos de Cristo para você, isso te dá perspectiva. Uma grande obra. Cada tribulação na vida, cada tentação na vida, cada dificuldade, você a enxerga em perspectiva. Uma pessoa me perguntou: pastor, o que você acha de cerimônias de casamento? Celebração de casamento. Será que elas deveriam ser simples? Ou será que elas deveriam ser algo grandioso, complexo? Bem, isso não é fácil de responder. Porque se o casamento é... Se a cerimônia é demasiado simples, talvez isso não nos ajude a valorizar, apreciar a solenidade do casamento, a permanência dos votos, as bênçãos que são dadas através do casamento. Então, a celebração deve ser uma ocasião de alguma significância. Isso é algo que transforma as nossas vidas. E eu não preciso dizer isso para vocês, é uma coisa tremenda. É um comprometimento absoluto de duas pessoas bastante limitadas uma à outra a amar, servir, honrar uma à outra. Estar soldadas juntas para que nada os separe. Então deve ser uma ocasião de alguma significância. Por outro lado, se a celebração for longa e as celebrações foram muito caras e no melhor hotel da terra, tudo sendo tão bom, de tanta qualidade quanto se pode ser, bem, então você perdeu o céu. Afinal de contas, a coisa-chave do casamento é que nós estamos juntos. Nós ajudamos um ao outro rumo a este grande objetivo. E a celebração da unidade não deve ofuscar o propósito, o destino, o alvo. Então a resposta à questão é que nós precisamos de um equilíbrio. É uma ocasião especialíssima a celebração de um casamento, mas não é a maior coisa do mundo. Isso é o céu. Isso é a glória. Você pensa muito Se você coloca você pensa bastante no céu, você tem proporção, você tem noção de escala. E isso limita a sua ambição, isso limita o seu buscar a si mesmo. Isso limita a atenção que você dá às riquezas, aos confortos, te dá perspectiva. Não somente te dá perspectiva, prioridades, te ajuda também a buscar conforto, a sofrimento, a sacrifícios, a dificuldades na vida cristã. Um grande conforto, consolo, é eterno. Então eu não vou me envolver em pena, sentir pena de mim mesmo se eu tiver que passar por um tempo difícil. Porque a recompensa eterna, que não foi merecida por mim, mas adquirida por Cristo por mim, são indescritíveis. E o louvor, o culto, quando eu louvo a Deus, quando me achego à casa de louvor, de culto, e canto os seus louvores, eu preciso pensar no céu. Sim, bênçãos terrenas também, mas não se esqueça das bênçãos celestiais, das coisas que são as maiores coisas. Será que você está propenso a sofrer de depressão? E eu não tenho em mente talvez a chamada depressão clínica, para a qual você deve precisar de ajuda, que é uma doença, e você precisa de ajuda mesmo, mas eu me refiro à depressão normal, comum, que não é clínica. Bem, nesse caso, pense, reflita no céu, sobre as bênçãos que te esperam. E daí, então, uma depressão é colocada em proporção. E a sua felicidade, a sua paz, são proporcionais ao quanto você pensa no céu. Se você pensa muito no céu, você estará mais propenso a ser uma pessoa que dá, uma pessoa que compartilha. Você tem um efeito tremendo nos seus dons, na sua mordomia cristã. E isso é impressionante. Tem pessoas que passam metade das vidas acumulando, e daí quando chega na metade em que eles acham que vão desfrutar daquilo que eles acumularam, eles não conseguem fazê-lo. Porque alguma tragédia ou enfermidade cai sobre eles, ou então a sua vida é abreviada. Não, mas não passe por isso. Pense no céu. Você será um grande mordomo. Pense no céu, você será rico em boas obras. Pense no céu, você pratica negação própria com muito mais facilidade, você não será carregado, distraído. Pense no céu e que diferença que isso faz para o seu evangelizar, porque você enxerga as pessoas sendo perdidas, sem o céu, sem bênçãos, sem esperança. E você se compassiona por elas, você fala com elas, então, ora por elas, intercede. Será que você não tem um ministério de intercessão? Não tem uma lista de nomes que você leva para o Senhor, implorando pela sua salvação? Talvez seja porque você não está pensando muito no céu. Você quer a proteção da verdade, o dever da igreja de proteger o evangelho e a mensagem da salvação? Se nós pensamos no céu, nós protegemos a verdade. As pessoas não podem ser salvas sem a verdade. As pessoas não podem buscar encontrar o Senhor. Então, se as pessoas estão diluindo a verdade, isso nos preocupa. Nós temos que defender a verdade. Paciência, perdão. Voltando à questão do casamento. Será que você é um bom esposo, uma boa esposa? Será que você esqueceu dos seus votos? E esse deve ser o mais alto dos seus objetivos. Ter certeza, garantir-se de que seu esposo ou sua esposa está no caminho, seguro no caminho para a glória eterna. Nós pensa na paciência do Senhor que vai te levar ao céu. Quantas vezes nós tropeçamos e caímos, as nossas tolices, será que nós estamos isolados? Não. A grande paciência de Deus. E Ele nos restaura, cuida das nossas feridas e nos traz de volta. E assim nós devemos fazer também uns com os outros, maridos, esposas. Em amor e respeito uns aos outros, co-herdeiros da vida. O céu nos ajuda em cada aspecto da vida a valorizar e refletir a respeito. Mas algumas palavras, porque o nosso tempo está acabando, sobre a morte de um crente. Amigos, o crente, como você sabe, não pode, estritamente falando, morrer. O crente recebeu a vida. Todo aquele que crê em mim jamais perecerá, diz o Senhor. No momento, no instante em que a luz deste mundo se apagar, a luz do próximo acende para o crente. Você entra na eternidade. Como deve ser cruzar essa fronteira da eternidade? Talvez com dor, com confusão. Mas o momento em que isso acontece, você é transferido da morte à vida. E a alma é cheia de antecipação inexprimível, maravilha. Então você sabe que a sua alma entrou na glória eterna. Você é recebido além do espaço e do tempo para a presença de Deus. É algo que você tem um hino muito bonito de Philip Doddridge. Permita-me ler algumas estrofes. Isso é a morte para o cristão. Atenta para o véu que tu, minha alma, deves cruzar. E tu, meu barro de carne, neste caminho difícil, é quebrado em dor, arrependimento e lágrimas. Sim, isso vai além do poder da linguagem humana para exprimir. À medida que nós somos acometidos de segurança e gozo eterno, cheio de glória, diz o apóstolo Paulo. Que momento impressionante, a maior das aventuras que um ser humano pode experimentar, quando toda a alma é preenchida de luz, de esperança. O grande dia chegou. E você vem para conhecer, encontrar a Cristo, seu feitor. Nós lemos em 1 Coríntios 15 sobre a ressurreição do corpo. E assim com a alma também. Na morte, sua alma deixa o corpo e é levada à presença de Cristo, aguardando a ressurreição do corpo. Quando o mundo acabará, e a respeito da ressurreição do corpo, que é plantado em fraqueza, mas ceifado em fortaleza. São coisas maravilhosas, amigos. Toda a dor acaba. Todo cansaço, fadiga, acaba para nunca mais, sem temor, sem ansiedade. Sem ter mais sofrimento ou luto, sem pecado. Os pecados que se apegam a nós . Que grande sensação de pureza. Mas a melhor, da maior e melhor das coisas, haverá uma recepção. Não nos é dito muito em termos claros nas escrituras, mas nós recebemos toda a sorte de informação, algumas das quais ocultas nas parábolas de Cristo, uma recepção. Bem feito, bom, servo bom e fiel. Ah, sim, há uma recepção. Nós não poderíamos ser enganados se o Senhor permite que haja sequer um vislumbre nas parábolas, então deve ser a realidade. Como será essa recepção? O hall de entrada da... onde o Rei dos Reis nos receberá, como será? Quem estará lá? Quem é que vai te cumprimentar? As hostes angelicais? O próprio Senhor? Que visão! Os santos que foram antes de nós, os amados, coisas, cenas impressionantes, talvez milhares venham a te cumprimentar. Pessoas de quem você já esqueceu, todos eles tiveram parte na sua vida. São coisas estarrecedoras, mas há uma recepção no alto, mas ver a Ele, ver a Cristo, ver o Salvador. Nós não podemos descrever como é que Ele vai aparecer. Sua glória vai além da descrição humana. Conhecimento virá. E os cristãos às vezes perguntam uns para os outros, será que eu vou ter a oportunidade de falar com... E daí eles colocam o nome de uma pessoa que é bastante significativa para eles. Muita gente quer falar com Isaac Watts ou Charles Wesley. Todos os grandes autores de hinos devocionais, será que eles estarão lá? E é claro que eles estarão. Caros amigos, nós teremos toda a eternidade. Haverá uma infusão tão grandiosa de conhecimento do momento em que você entrar no céu, você vai vir a entender tanto de tudo aquilo que aconteceu com você, e todo o plano de Deus ficará evidente, e você poderá explorar, maravilhar-se com Ele. Bem, o nosso tempo está acabando, caros amigos. O capacete da preparação ou da antecipação da salvação. Vista-o diariamente. Ore para recebê-lo. Esta é a sua grande visão para a vida cristã. É o seu objetivo enxergar e estar com o Senhor. Quão mais avidamente nós oraremos, intercederemos por almas. Eu tinha mais algumas coisas para dizer, mas talvez eu deva deixar por isso mesmo. Ah, o capacete da esperança da salvação ao revestir-se da armadura de Deus. Não se esqueça do capacete da antecipação. Encerremos cantando juntos o hino 621.